as pessoas que vão vir de fora e as pessoas da cidade, né? Já saiu o decreto municipal que proíbe o uso de garrafas de vidro no circuito do evento. Então, assim, todas aquelas providências lá que tem que ser tomada com antecedência durante o evento, que vai alertando a população para as medidas de segurança. Também já estamos com todo o esquema montado para o dia assistir e quiser desafiar, vai ter a sua motocicleta devidamente recolhida, apreendida e encaminhada para o pátio do Detran.
Recado dado. Aproveitar o gancho, quando o senhor falou aí que já está todo um cronograma preparado para o local do evento em si, toda a festividade, e aí ao mesmo tempo o senhor traz pra gente essa celebração ao Dia dos Motoristas e esse apelo que é feito aí principalmente para quem está saindo de fora para chegar até Caeté para fazer a celebração. Paz nas estradas, nas rodovias, não é, o coronel? Porque infelizmente o primeiro semestre foi de muitas ocorrências e esse segundo semestre já começa também com outras ocorrências na região. Então, assim, muita gente pretende ir a Caetité e a intenção é de que eles realmente cheguem e possam voltar para casa de segurança. Falar de segurança no trânsito é importante.
É importantíssimo, né? Inclusive porque esse ano os festejos começam numa quinta-feira e entra pelo fim de semana. Então é normal, me parece ser a única festa na região, que a gente venha de fora, né? Para as pessoas, que é normal. Então a gente faz uma divulgação ampla nesse sentido, né? Nós vamos fazer abordagem na entrada e na saída da cidade, sempre aquela orientação: se for beber, não dirija; se for dirigir, não beba; procure um hotel na cidade, procure dormir na cidade, é melhor para no dia seguinte retornar para casa descansado. Então a gente passa as devidas orientações. Então, como vai coincidir com o final de semana, as atenções são redobradas mais ainda. Eu acredito que a Polícia Rodoviária Estadual também esteja na entrada e saída da cidade, também fazendo o seu papel.
Como estão os serviços públicos em sua cidade, na rua e em seu bairro? O Achei Sudoeste no Ar quer saber. Envie um WhatsApp para o número 77999681705. Com fotos e informações. 77999681705.
Olha que coisa interessante, né? Começando hoje os festejos de Senhora Santana em Caetité. No meio da celebração de Senhora Santana, vai ter também aí as celebrações ao padroeiro dos motoristas, né? São Cristóvão. Já nesse final de semana agora, né?
Não, dia 25, semana que vem.
Já na outra semana, pronto. Na outra sexta, pronto. Aí eu achei curioso. O tenente coronel, comandante da 94ª CPM, já mandou o recado: tolerância zero. Celebrar o padroeiro dos motoristas, beleza. Quem é ordeiro fica, quem é desordeiro não participa da festa. Ano passado, me lembro bem, que foram várias motocicletas recolhidas, porque a turma do grau estava infiltrada no meio das celebrações e estavam fazendo manobras perigosas diante da carreata que estava sendo realizada. Então, assim, a galera do grau tem que saber responder, respeitar, não é? As manifestações culturais, religiosas que acontecem na cidade, esses encontros que tem aí, que tem, envolve muitos veículos, pessoas, e aí acaba se tornando uma ação perigosa, né? Fazer manobras arriscadas em meio a uma manifestação como essa, que chega tantos veículos, outras motocicletas, e a galera vai para lá fazer os rachas, empinar as motos ou algo do tipo. Então, tolerância zero. A turma tá sabendo, né? Nos festejos de São Cristóvão, na cidade de Caetité, a polícia vai fechar o cerco, não vai permitir essas ações delituosas durante o cortejo que estará acontecendo. São agora 5:27, 5:27, e várias atrações aí que vai ter na cidade de Caetité, tudo isso que ele apontou aí pra gente, barracão cultural e tudo mais. Vamos, minha gente, vamos seguir
aqui, Lemo, na próxima segunda-feira. Atenção você, morador de Bom Jesus da Lapa.
Alô, alô, Bom Jesus da Lapa.
Pessoal de Bom Jesus da Lapa nos acompanhando pela Cultura FM 94,7 da cidade de Guanambi para toda a região. Lá é Mourinho, tem polêmica em Bom Jesus da Lapa, rapaz.
Bom Jesus da Lapa, é. O que tá acontecendo lá?
Segunda a gente conta.
Segunda-feira?
Segunda-feira.
Você só dá um spoilerzinho que vai vir bomba.
Não sei, rapaz. Pode ser um traque também, não?
Misericórdia. Olha isso, não.
Por que tu tem que ser bomba?
Mas por que você tá criando essa coisa? Pra você tá criando isso assim, não é um traquezinho qualquer. Você não ia jogar um traquezinho aqui. Tá vindo é bomba por aí.
Não sei.
Só não sei se é nuclear ou atômica. Mas tá vindo alguma coisa por aí. 5:28, minha gente. Ó, deixa eu lembrar você aqui. Irmãos produtores, você que é da agricultura familiar, você que é do agronegócio, você que é da agroecologia, da agropecuária, Armazém do Criador Agro, viu? Fazendo parte do seu dia a dia para que a sua produtividade rural vá bem, obrigado. Insumos, implementos agrícolas e a informação de como utilizar esses insumos e tudo mais na sua propriedade rural. Para cuidar da sua lavoura, para cuidar do seu rebanho, Armazém do Criador Agro. Não se esqueça disso, porque você precisa realmente ter um suporte para o seu dia a dia, labor e labuta na roça. E aí onde entra o papel do Armazém do Criador Agro. Em Brumado e Paramirim, a casa do homem do campo. O loteamento Cidade Jardim, uma grande realidade na cidade de Brumado, maior bairro planejado, que já está gerando uma satisfação muito grande em quem adquiriu seus lotes. Todos os lotes já liberados pela prefeitura e todo o loteamento já também aí recebendo aí toda uma infraestrutura para essa moradia que promete ser o melhor cantinho de se morar na cidade de Brumado, viu? Ruas amplas, largas, pavimentadas, pavimentação asfáltica. É isso aí que é interessante, viu? É, já com iluminação, água, tá vindo também esgotamento sanitário, construindo uma praça pública, também um templo religioso. E num lugar realmente privilegiado. A margem da BA-262, entrocamento com a BR-030, saída de Brumado, sentido Vitória da Conquista. Uma área que está realmente ficando, ganhando uma valorização incrível. E você com certeza vai ter um cantinho para lá de especial para morar. Loteamento Cidade Jardim, um empreendimento de edificar. Anota o contato, tire suas dúvidas. 77-3441-6447. Loteamento Cidade Jardim. Alô, alô para toda a equipe da Alternativa Veículos. Parabéns a vocês, viu? Que estão aí realizando os sonhos de muita gente, não só em Macaúbas, mas também em toda a bacia do Paramirim, no que tange aí a aquisição do seu carro. Tem muita gente satisfeito com os negócios que são feitos na Alternativa Veículos. Isso perpassa também pelo excelente atendimento. Parabéns a todos vocês que estão aí ajudando a Alternativa Veículos. Vocês que são colaboradores, estão ajudando a Alternativa Veículos a realizar sonhos em toda a bacia do Paramirim. E o showroom da Alternativa Veículos, daquele jeito que você já sabe. Motocicletas de altas cilindradas, carros antigos para quem gosta do modelo nostálgico na garagem. Carros novos, seminovos, carros para troca, venda, financiamento e, é claro, evolução. Carros elétricos, o showroom é gigantesco e o leque é grande, atendendo o perfil de todos os gostos. Alternativa Veículos, na rua Flores da Cunha, em Macaúbas, assistindo toda a bacia do Paramirim. Contato com o WhatsApp, 77-99964-4850. Alternativa Veículos.
Envie sua sugestão de pauta com informações, fotos e vídeos para o WhatsApp do Axei Sudoeste no ar. 77-99968-1705.
São agora 5 horas 31 minutos, minha gente. 5:31. Minha gente, olha, a Divina Providência, juntamente aí com o Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Agricultura da cidade de Brumado, realizaram aí esta semana uma reunião de capacitação com as famílias que foram aí beneficiadas com a moradia real, rural do programa Minha Casa Minha Vida Rural na regional de Brumado. São 36 famílias. Mas o que nos chama a atenção nessa capacitação é que foi a capacitação de segurança alimentar que foi abordada. Uma primeira oficina, são geral, se não me engano, de 5 oficinas que estarão aí abordando este tema e outros temas para auxiliar essas famílias, boa parte delas famílias em vulnerabilidade social, mas que agora estão tendo essa oportunidade de ganhar o teto e ganhar também aí a informação para o seu bem-estar no seu dia a dia. Muito interessante isso aí, porque não apenas está se dando uma casa para essas famílias, mas está ajudando essas famílias a construir um lar, para que dentro dessa casa esteja o bem-estar, boa convivência familiar. E essa boa convivência familiar perpassa por isso, lidar bem com as finanças, saber ser autossuficiente, sabendo lidar com o pouco que tem, transformando até o pouco em muito, sustentável. É uma coisa espetacular que está sendo feita. Nós aproveitamos para conversar com o coordenador de planejamento da Divina Providência, o senhor Anselmo Cardoso. Ele traz para a gente todas as informações do que está sendo desenvolvido. Vamos ouvir.
Associação Divina Providência, ela está desenvolvendo, na realidade, no nosso município, habitação moradia rural, através, em parceria com a Caixa Econômica Federal, né? Nós participamos de um processo licitatório e a Associação Divina Providência foi contemplada para construir no nosso município 36 habitações rurais no campo. E essa semana, esse programa, ele tem um cronograma, assistência, assistente social e, enfim, é um cronograma do próprio programa de formação das famílias que estão recebendo as habitações rurais. E nós tivemos a segunda oficina do programa, que foi com esse tema de sustentabilidade, né, e segurança alimentar. E aqui no nosso município, nós fizemos ali na comunidade do Estoque, que é um ambiente, uma comunidade central, porque nós estamos atendendo nessas 36 famílias. Elas moram, habitam em diversas comunidades, né, que pega ali do Tamboril, aqui próximo à Vila Presidente Vargas, e vai até a divisa com Lagoa Real, na comunidade do Represa. E a comunidade do Estoque, ela foi escolhida para fazer esse encontro porque ela fica ali no eixo, né, no eixo central, que ampara todas as famílias. E ali foi desenvolvido esse tema nessa oficina, né, com essas famílias. E esse tema, ele foi discutido trazendo a realidade do nosso município, né, foi também no município de Brumado, e discutido essas questões entre as questões de acesso à água e segurança alimentar. Então foi um tema muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, e essa oficina, ela é a segunda de 6 oficinas que acontece durante a implantação do programa de habitação rural.
Dentro desse aspecto aí, quando você fala da implantação, isso significa então que ainda teremos o início da construção das residências? Como é que vai funcionar?
Na verdade, está em andamento, né? Nós já temos aí 25 residências construídas, já está bem avançada a construção, está aí com as paredes já levantadas, esperando a amarração de viga, né? Os vigamentos para dar continuidade, etapa final de construção. Então, assim, já está bem avançada, e 10 residências, ela está já na construção do baldame, né? E com paredes a 1 metro mais ou menos é levantada. Todas as 36 residências estão em construção, né? Está bem adiantada, está dessa forma que eu citei.
Eu achei muito interessante a preocupação do projeto, que não é apenas dar as paredes, dar o teto, é dar estabilidade para essas famílias, né? Porque todas essas oficinas vão estar orientando as famílias para que possam também saber ser até autossustentáveis, até mesmo quando tiver poucos recursos.
É isso mesmo. O grande diferencial dessas políticas públicas é justamente esse, né? As famílias, elas participam de todas as etapas, desde a primeira etapa do programa, que é uma discussão sobre a implementação do programa, que fala ali de onde é a oriundo do recurso, de que forma vai ser aplicado esse recurso, e o cronograma da construção. Então, o grande diferencial das políticas públicas, não somente no programa Minha Casa Minha Vida Rural, que é o PNHR, mas também no programa Cisterna, é justamente esse, fazer com que a família, ela seja inserida em todo o processo construtivo, que não dá somente esse processo, ele não finaliza somente com a construção física propriamente dita, mas a construção, ela é inserida, insere a família nesse processo de formação. Isso é muito importante.
Já já estamos de volta com mais notícias no Achei Sudoeste no Ar.
Se o sonho é um carro novo, o caminho é Alternativa Veículos. Novo, seminovo, troca, venda, financiamento ou consórcio. Aqui tem tudo para você acelerar a sua conquista. Na troca, a Alternativa paga mais, com avaliação justa e transparência. Se você é produtor rural, aqui tem desconto especial. Em Macaúbas, na Rua Flores da Cunha, ou acesse alternativaveículo.com.br. WhatsApp 77 99964-4850. Alternativa Veículos, a sua melhor opção.
O Armazém do Criador quer você mais perto. Venha conhecer as novidades da loja. Você, amigo agricultor, você que ama seu pet, que trabalha com agropecuária, ou precisa de equipamentos e máquinas da Estil, venha e aproveite tudo que o Armazém do Criador tem para lhe oferecer. Venha comprovar, pois além de produtos de qualidade, temos também bom atendimento, fácil localização e preços justos. Fazemos de tudo para lhe receber da melhor forma. Afinal, temos consciência que sua família merece o melhor. Armazém do Criador, Avenida Centenário, número 270D, Centro de Brumado. Zap 77999947632. Armazém do Criador, olhando para o futuro e mantendo o compromisso.
Atenção, Brumado. Quer ficar por dentro das decisões que impactam seu dia a dia? Todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, a Rádio Câmara FM 103,3 transmite ao vivo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brumado. Fique por dentro dos debates, projetos e votações que definem o futuro da nossa cidade. Acompanhe ao vivo pela rádio, pelo nosso site oficial www.cmbrumado.ba.gov.br ou canal da Câmara no YouTube. Transparência e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Brumado, do povo para o povo.
O futuro começa em Brumado. Já está liberado para a construção a primeira etapa do loteamento Cidade Jardim, o maior bairro planejado da história do município, com pavimentação asfáltica de alta qualidade, rede de água, energia elétrica e moderno sistema de drenagem. A Cidade Jardim oferece infraestrutura completa para você construir com segurança e tranquilidade em um empreendimento da Edificar Loteamentos e Construções, empresa brumadense, que é referência em credibilidade e compromisso com desenvolvimento regional. Cidade Jardim, o lugar certo para construir o seu futuro. Fale agora pelo WhatsApp 77 3441 6447.
Abra a torneira, pode deixar cair pra lavar minha alma. Agora tem água chegando aqui. É Brumado vivendo um tempo novo. É água chegando, trazendo alegria na vida do povo. Pra gente é uma vida diferente. É trabalho, é vontade. É Brumado seguir em frente.
Com o novo sistema de água de Samambaia, Lagoa de São João, Ubiraçaba e Marquinhos, mais de 2.000 brumadenses têm água chegando em casa. Isso é qualidade de vida. É a Prefeitura de Brumado cuidando do povo.
Mais água pra gente é uma vida diferente. É trabalho.
Prefeitura de Brumado. Nossa gente, nossa riqueza.
O sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. Venha conhecer em Brumado a Revitali Odontologia e Saúde. Trabalhamos com tratamento ortodôntico, limpeza, clareamento dental, laminados cerâmicos, lentes de contato, extração, prótese, restauração, estética e tratamento de canal. A Revitali Odontologia e Saúde conta com atendimento de ginecologia e obstetrícia e psicologia. Revitali Odontologia e Saúde fica localizado na Rua Casimiro Pinheiro de Azevedo, 620, Centro, em Brumado, Bahia. Para maiores informações, ligue o WhatsApp 77 99963-5729.
Voltamos a apresentar a Gen Sudoeste no ar, o informativo mais completo da região. O tempo no sertão da Bahia.
Quando são agora 5h42, já estamos de volta trazendo as informações do tempo em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, bem como com a estação Clima Tempo, informando pra gente temperatura de momento que é de 24 graus na maioria dos municípios, sensação térmica de 22, é o que aponta aí o Instituto Nacional de Meteorologia juntamente com a estação Clima Tempo. Estamos em alerta em vigor, começou desde o domingo, vai até o próximo domingo, viu? Alerta amarelo em vigor, apontando aí risco de vendaval em toda a nossa região. Tanto é que aumentou a velocidade do vento, né? Porque nós começamos a semana com vento na casa dos 12 km/h, já está previsto aí para hoje vento na casa dos 20 km/h para a noite de hoje, e o risco de vendaval continua até o próximo domingo. Detalhe, para a noite de hoje vai ter um pouco de abertura aí do céu, mas vai voltar a ficar céu nublado no meio da madrugada. Até a meia-noite, a temperatura cai chegando aos 17 graus e vai ter mais queda acentuada de temperatura no decorrer da madrugada. E aqui a gente aproveita para falar sobre isso, né? A meteorologia mantém essa previsão dentro do cenário de frio, com céu nublado nas madrugadas durante todo esse final de semana. E esse alerta de vendaval que já citamos aqui. E olha, no domingo pode ocorrer aí incidência de chuviscos em algumas cidades da região. principalmente apontada aqui pra gente. A Vitória da Conquista, Caetité, Rio de Contas, são cidades que estarão mais propensas a chuviscos no próximo domingo. Vamos então percorrer a região para saber como é que vai ficar o tempo. Cidade mãe da cidade da Chapada Diamantina, Rio de Contas, final de semana, deve registrar mínima de 12, máxima de 28 graus. Na terra de Anísio Teixeira, onde se celebra os festejos de Santana, final de semana, frio, hein? Mínima de 13, máxima de 26 graus. E aqui agora, Macaúbas, na Bacia do Paramirim, mínima de 13, máxima de 30 graus. Sertão Produtivo, Brumado, mínima de 14, máxima de 27 graus. Guanambi, mínima de 15, máxima de 27 graus. E a gigante Vitória da Conquista, a capital do Sudoeste Baiano, final de semana, deve registrar mínima de 13, máxima de 27 graus.
Mais informação.
Rapaz, a gente falando de frio essa semana na região, você viu Vitória da Conquista, 6 graus, né? 6.1 de temperatura. Você tá, eu não sobrevivi a isso não, irmão. Rapaz, eu tava envelopado no negócio desse aí. Nossa. Quando bate 20 graus aqui, eu já tô tremendo, imagine. São agora 5 horas 44 minutos. Acessando neste momento o site acheisudoeste.com.br, que nos leva até a cidade Beija-Flor, Guanambi. Tribunal de Contas dos Municípios proíbe Prefeitura de Guanambi de fazer novas contratações sem processo seletivo. O corpo da matéria nos traz a seguinte informação. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia proibiu a Prefeitura de Guanambi de fazer novas contratações temporárias sem processo seletivo simplificado. A decisão liminar do conselho do conselheiro Paulo Rangel atende a uma alerta da área técnica do tribunal, que identificou 2.132 contratações supostamente irregulares apenas no primeiro trimestre deste ano, feitas sem edital ou critérios públicos. O prefeito Arnaldo Pereira de Azevedo foi notificado e, se descumprir a ordem, poderá enfrentar multas e responder por improbidade administrativa. Os 2.132 contratados que já estão em andamento foram mantidos temporariamente para não prejudicar os serviços essenciais, principalmente na área da educação. Em nota, a Prefeitura de Guanambi informou que já vinha extinguindo este modelo antigo de contratações herdado de gestões anteriores. O município destacou que está convocando os aprovados em concursos públicos, planeja um novo certame e passou a contratar empresas especializadas para suprir as demandas temporárias dentro da legalidade. A matéria completa, você, é claro, acompanha também no site acheisudoeste.com.br. Tá aí a situação na cidade de Guanambi, a exemplo do que infelizmente vem acontecendo em várias cidades aqui do nosso interior da Bahia. O Tribunal de Contas teve que intervir e já dá o alerta à Prefeitura de Guanambi. Não pode mais fazer contratações temporárias para os serviços públicos. Mais de 2.100 contratados vinham atuando aí na máquina pública em Guanambi, estão atuando, ainda estão em ativa. E isso preocupando o Tribunal de Contas, porque chega também a atingir o teto limite do orçamento do município, o teto da folha de pagamento. Enquanto isso, contratados, ou melhor, concursados, estão aguardando para serem chamados. E a prefeitura já falou que está tentando extinguir o modelo e que está tentando aí fazer novos certames para que tenha aí o serviço efetivado. Não ter a famosa cabide de emprego dentro da prefeitura. Então, que sirva de alerta para outros municípios tantos da região, principalmente municípios pequenos, onde infelizmente não se tem indústria, onde não se tem fonte de renda, e a prefeitura acaba aí que encharcando a folha municipal com tantas contratações. O exemplo de Guanambi tem que ser servido pelos demais gestores que estão sendo fiscalizados pelos tribunais de contas dos municípios. E aos senhores gestores que realizaram concursos, certames, que ainda não chamaram aí os concursados, preste bem atenção. Preste bem atenção. O Tribunal de Contas está de olho, vai chamar a atenção dos senhores, porque o certame tem que ser respeitado. Quem fez o concurso quer estar trabalhando. E não é justo que quem pagou para fazer o concurso, quem tanto estudou para fazer o concurso, que pagou, é que estudou, perdeu horas, perdeu tempo, foi fazer a prova, agora fique de escanteio, enquanto que contratados estão ali no seu local onde ele precisava trabalhar. Justiça seja feita. Quem fez o concurso, quem fez o certame, quer a sua vaga de trabalho, e é isso que o Tribunal de Contas tem que fazer, dar a César o que é de César.
Agora são 5h48, a gente segue em Guanambi, 17º Batalhão atende ocorrências com menores desaparecidos e perdidos na cidade. Duas ocorrências envolvendo os menores de idade mobilizaram o 17º Batalhão de Polícia Militar em Guanambi nesta quinta-feira, 16. O primeiro caso aconteceu por volta das 8h30 da manhã, no bairro Alvorada. Uma mãe de 34 anos procurou os policiais para relatar que a sua filha de 13 havia fugido de casa após uma discussão familiar. A adolescente sumiu acompanhada de um jovem de 14 anos. A PM realizou buscas e orientou a família a registrar o caso na delegacia territorial e no conselho tutelar. Poucas horas depois, por volta das 10 horas da manhã, um homem de 41 anos encontrou um menino perdido perto de uma agência bancária na Praça Gessino Coelho, no centro da cidade. A criança sabia apenas o próprio nome e referências vagas sobre sua casa. Os policiais militares protegeram o menor e acionaram o conselho tutelar, que assumiu os procedimentos para localizar os pais. A matéria completa e mais informações, acesse acheisudoeste.com.br.
Que neste momento saímos da cidade de Beija-Flor, vamos direto à capital do forró, na bacia do Paramirim, cidade de Macaúbas, escola de São João. Na cidade de Macaúbas.
E por falar em escola de São João, capital do forró, segue o São Pedro de Macaúbas hoje.
Como é que é, irmão?
Tem festa ainda em Macaúbas.
Não, peraí, peraí.
Rapaz, claro.
Hoje é quanto mesmo?
17 de julho.
17 de julho?
Segue até o final do mês. Macaúbas é junho e julho, o mês inteiro de festa.
Ali, o senhor Aloysio Rebonato, nós vamos saber o que que o senhor tá colocando nessa buchada lá do mês de maio para ver o que que tá acontecendo para esse povo ter perna firme para aguentar tanto arrasta-pé. Já são 47 dias aí nessa brincadeira, né? 47 dias de arrasta-pé é aquela buchada. É aquela buchada lá no dia 31 de maio.
Fortificante.
Fortificante. Pronto. Na cidade de Macaúbas, o Conselho Municipal de Saúde já está começando aí a fazer as articulações visando as pré-conferências de saúde e também a Conferência Municipal de Saúde. Nós tivemos a oportunidade de falar com a presidente do Conselho, a senhora Maria Nilza Batista. Ela traz para a gente as informações de como está sendo aí, como que tudo está começando a ser articulado. Vamos ouvir.
A reunião nossa, ela é uma reunião mensal que o Conselho de Saúde ele tem, né? Onde se reúne os conselheiros para deliberar, para organizar várias ações da saúde no município de Macaúbas. A reunião de 16 foi uma das reuniões que nós tivemos também para traçar, planejar sobre a Conferência Municipal de Saúde, que vai acontecer no dia 18 de agosto, no Centro Cultural José Benedito do Amaral. Essa conferência ela vai iniciar às 8 da manhã e o término dela será às 17 horas. Vão anteceder a conferência, que são as pré-conferências. Essas pré-conferências, elas vão ser realizadas nos distritos, aonde a gente chama toda a população, toda a sociedade civil, os usuários, para estar participando, né, para a gente estar traçando planos para trazer, elaborando para trazer para a conferência, que é a municipal. Da municipal, ela está indo, né, para um processo estadual e do estadual para a nacional. Então, no dia 28 de julho, nós vamos realizar essa conferência em Canatiba, depois vai ser no povoado de Contendas, que vai ser no dia 30, aí vem no dia 4 de agosto, é no povoado do Açude, e no dia 6 de agosto, no povoado do Canto.
Quando vocês traçam uma reunião como essa, praticamente vocês já fazem um balanço também das principais demandas, das carências, daquilo que se precisa melhorar na saúde na cidade. E é claro, essa oitiva com as pré-conferências nos distritos rurais ajuda também a traçar esses planos, essas metas que serão levadas para a conferência. É mais ou menos por aí?
Sim, sim. Na verdade, o Conselho de Saúde, ele é um órgão fiscalizador, que fiscaliza todas as ações que tem no município. A gente tem até uma certa deficiência da população, dos usuários, da sociedade em geral, de estar, né, tá participando, que eu acho que o local onde a sociedade, ela tem que estar lá para estar cobrando no Conselho de Saúde, que o Conselho de Saúde, ele cobra da gestão. E a gente sente essa carência, essa essa necessidade da população estar participando.
Você falou uma coisa muito importante aí, porque depois, quando o serviço falha, é comum a gente ver os populares ir para as redes sociais, queixar, reclamar, falar que está faltando, queixar da gestão, mas a oportunidade está sendo dada. Se existe um conselho que dá voz ativa à população e esse conselho está conclamando a população, é importante que os usuários da saúde compareçam e que possam, assim, traçar junto com o conselho, com a Secretaria de Saúde, aquilo que se faz necessário aplicar para melhorar a saúde na cidade.
Sim, sim, realmente. Inclusive, agora tivemos recente a eleição do conselho, né? Venceu a eleição e nós tivemos agora a nova eleição, foi encaminhado todo o edital, se tornou público para que as entidades, elas, né, a sociedade civil, porque a bancada maior do conselho são de usuários. Temos uma bancada de 50% é usuários, 25% trabalhador e 25% gestão. Assim, foi com muito sacrifício que nós conseguimos que a sociedade, ela participasse, que as entidades, ela participasse. Então, assim, na verdade, a sociedade, ela critica, mas não sabe cobrar no exato momento o local correto no Conselho Municipal de Saúde.
Nilza, você como conselheira que observa o dia a dia da saúde de Macaúbas, como você falou, vale, os gargalos vão aparecer de acordo à participação popular e aquilo é claro, né? Que todo o conselho vai debater, vai entrar no consenso, mas hoje, você apontaria qual seria hoje a principal demanda a ser assistida na cidade de Macaúbas, aquilo que mais se precisa dar atenção para melhorar o serviço público de saúde?
Na verdade, nós estamos engatinhando, nós estamos aí com a UPA, que ela foi reinaugurada recentemente, graças a Deus, é uma UPA bem equipada, bem qualificada com os profissionais. Temos aí o hospital também, né? Que a gestão, ela tá tentando ampliar todo o seu quadro de leitos e a gente tá, né? Com essa parceria, conselho, tentando buscar melhorias para o município, para um todo, na verdade, tanto na alta e média complexidade, quanto na parte da atenção básica.
Chama que o Agência do Oeste vai até você. Chamou, chegou, chamou, chegou. Agência do Oeste, jornalismo de verdade em defesa da sociedade. Agência do Oeste, compromisso com a verdade, o microfone da sociedade. É a voz do povão. Chamou, chegou, Agência do Oeste.
Lemorim, vale ressaltar aí o que ela falou na parte da entrevista aí sobre os avanços na saúde.
Sim.
Né? Esse avanço, recentemente a prefeitura entregou a nova UPA da cidade.
Sim, sim,
reformada,
sim, sim.
Bastante equipada, ela disse aí com diversos profissionais, né? Avanços também no atendimento no hospital municipal, então a gente está percebendo que a administração do município de Macaúbas, à frente aí do prefeito Aloysio Rebonato, está dando uma atenção cada vez maior à saúde pública.
E vale ressaltar também essa conclamação à população macaubense. Às vezes tem gente que está insatisfeito com alguma coisa na área da saúde ou até nas outras áreas. E tem as conferências para debater com a população, para que a população possa falar, precisa melhorar aqui, ali, acolá, mas não aparece nas conferências. Quando tem a chamada, o povo não vai. População de Macaúbas, quando você estiver sendo convocado para uma conferência pública, quer dizer que é para que o público participe. Então tá aí a chamada do Conselho de Saúde do município para que você possa participar também, dar sua opinião em como melhorar a saúde do município. 5:56, minha gente, estamos encerrando a edição de hoje e também essa semana de notícias aqui no programa Cheio Sudoeste no Ar. Muito obrigado por ter nos acompanhado durante essa semana. Com fé em Deus, semana que vem tem mais do nosso programa para você, viu? Mas continue na programação das nossas emissoras co-irmãs. Tá vindo o momento de meditação com a oração do Santo Terço na Rádio Nova Vida FM, na cidade de Brumado. O nosso querido Chico Senne vem agora com o Laço de Peão na Rádio Macaúbas FM em Macaúbas. E o nosso querido Chitão da Bahia. O Chitão da Bahia traz agora todas as informações no Balanço Esportivo.
Chitão, quem vai ganhar a Copa, Chitão? Antecipa pra gente aí, pelo amor de Deus.
Espanha.
Hã?
Espanha.
Espanha também.
A Espanha vai ganhar.
Com a Espanha.
Você tá com a Espanha também?
Tô com a Espanha.
Pronto, então eu já tô acreditando.
Mas eu acho que a Argentina vai ganhar.
Eu vou perguntar pro Vampeta. O Vampeta tá parecendo o gato mestre, tá acertando tudo por aí. Tá vindo o Chitão da Bahia e o Balanço Esportivo na Rádio Cultura FM Guanabi. A todos vocês, um abençoado final de semana. Ô, italiana, até segunda-feira, viu? Até. Calma aí, Souza.
Será que vem?
Bora ver, né? Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.
Um excelente noite de segunda-feira. Oh, um excelente noite de sexta-feira a todos. Segunda-feira, rapaz. Até se para o negócio. Um excelente noite de sexta-feira a todos. Um abençoado final de semana. E até a próxima segunda-feira, às 5 da tarde, com mais uma edição do Axei Sudoeste no ar.
Você ouviu Axei Sudoeste no ar, uma produção do Departamento de Jornalismo do site axeisudoeste.com.br. Confira as notícias a qualquer hora acessando www.axeisudoeste.com.br. A informação com credibilidade.
Seu amigo torcedor. Começa aqui na Cultura Balanço Esportivo, o mais completo programa esportivo do seu rádio. Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola.
Tira o pé do chão, levanta a mão pra cima e vem. É a boa atinação.
Bom, Muito boa noite, são 18:02, começando aqui a nossa programação Balança Esportiva, que é credibilidade no mundo da bola. E você confere o que rola na edição de hoje, dessa sexta-feira, Copa do Mundo, zagueiro da França responde a Yamal e jura o jovem espanhol, Chitão da Bahia.
Beleza, alô você, lembrando que hoje a gente bate um papo aqui também com De Leon e o Xande, é isso aí? Alex.
Ih, passou perto, hein?
Passou perto, né?
É, quase na esquina.
Grande Alex. Olha, o Alex vai contar aqui sobre a luta que vai vir aí, hein, meu irmão? Popó na área, hein? Se liga aí.
E olha só o mercado. Leila diz que Palmeiras mantém contatos com Botafogo por Danilo.
Os destaques também do nosso Balanço Esportivo, trazendo uma apanhada geral. Hoje a gente bate um papo aqui com Bira, o homem da terceira edição da Copa Master aqui na Arena Bira. Vem aí, tá ele, Jean e Li, o que que o homem vai falar? Bira tá pé da vida.
E no Vasco, o advogado Lamáquia minimiza pleito com o Flamengo. Vai acontecer.
Os destaques também do Campeonato Brasileiro, Vasco perde, Botafogo vence.
Na Copa do Mundo, Bellingham rompe silêncio após eliminação da Inglaterra.
Alô você, esses são os destaques do nosso Balanço Esportivo para hoje, sexta-feira, dia 17 de julho de 2026, está no ar.
O meu.
O seu.
O nosso.
Balanço Esportivo.
Credibilidade no mundo da bola.
Beleza, abrindo a nossa jornada aqui ao vivo já aqui com o nosso professor De Leon, homem do boxe, né? E também o Alex, que vai falar pra gente aqui das principais novidades, né? Artes marciais, vamos ver aí, né? O boxe em alta aqui do J1. É isso aí. Boa noite, De Leon, mais uma vez é prazer receber você aqui no nosso Balanço Esportivo. De Leon, em homenagem ao zagueirão do Grêmio, volante do Grêmio. Isso. Uruguai, né?
É, inclusive meu filho se chama Hugo De Leon.
Hugo De Leon, é, rapaz, que baque, hein, rapaz? É, coitado de Bira se encostasse naquele De Leon, viu? Mas vamos lá, De Leon, contando pra nós aí esse boxe aí, né? Que vocês têm aí essa garotada, alguns representantes muito importantes aí. E parece que vem novidades aí, né, cara? Boa noite.
Boa noite, Titão. Boa noite toda a nossa audiência. É, vim aqui falar um pouquinho do boxe, né? Do boxe guanambiense. Um dos atletas que vai estar representando aí a nossa cidade, da Academia de Unbox, é o Alex, que vai estar lá dia 8 agora de agosto, na cidade de Caetité. O evento Caetité Box Show, né? Um evento que tem como padrinho o Popó. O ano passado ele estava aí representando o boxe, vai estar novamente, né? E a gente está aí com esse atleta, tentando trazer mais um título aí para Guanambi.
Beleza, tá aí, deixa eu aproveitar, bater um papo com ele aí, o Alex, menino novo também, né? É o boxe de Guanambi, e isso é importante, né? Alex, seja bem-vindo aqui ao Balanço Esportivo da Rádio Cultura de Guanambi. Em primeiro lugar, quero lhe parabenizar aí, essa modalidade que é muito especial também, né? E a gente sabe que tem que treinar muito, né, cara? Boa noite.
Boa noite, primeiramente boa noite pra audiência. É, cara, o De Leon tá vendo aí, os treinos são bem intensos. É, igual eu vim de Belo Horizonte, né? Eu era de outro esporte, eu era do jiu-jitsu. Acabou que eu e De Leon, a gente tá fazendo essa aventura no boxe aí, dedicando bastante. E a gente tá confiante pra ir lá em Caetité, dar um show no boxe e trazer esse título aí pra Guanambi.
Você tem um sonho de ter o boxe aqui em Guanambi também, pra gente resgatar aqueles bons tempos do boxe aí, que realmente na época a Band começou mostrando muitas lutas, Éder Jofre, né? É, e Popó, saudoso Maguila, como é que você vê isso aí, cara?
Cara, eu acho que não só como boxe, mas a arte marcial em geral, eu vejo que aqui na nossa cidade tá bem escasso, muito morta, o pessoal não dá muita atenção, né? Então, eu e De Leon, a gente tem esse planejamento também de não aumentar a mídia do boxe, mas de toda a arte marcial em geral. Trazer mais atletas, né? Incentivar a garotada aí a praticar esporte, a competir, porque isso aí pode dar um futuro muito grande.
Agora sim, quem é o Alex? Conta pra nós aí um pouquinho. Você parece que falou que não é aqui de Guanambi?
Cara, eu falo que eu não sou de Guanambi, mas eu sou nascido aqui em Guanambi. Eu saí daqui de Guanambi, eu tinha 11 anos, fui morar em Belo Horizonte. Aí tem 3 meses que eu voltei. Ô cara, é o Alex. Ultimamente o Alex tá sendo um cara muito esforçado. Tô me dedicando bastante nos treinos. É um sonho que eu tenho de criança. Igual eu falei lá em Belo Horizonte, eu já treinava no jiu-jitsu, eu tenho um sonho de me tornar um atleta de MMA. E eu tô correndo atrás disso, cara. Eu pratico outra modalidade também, o kickbox, com o De Leon também, que é faixa preta. Pratico jiu-jitsu.
E vou fazer esse evento de boxe também. No final do ano vou estar em um dos maiores eventos da Bahia de MMA e trazer esse evento, esse título aí pra gente de novo.
Como é que você veio voltar pra Guanambi aí? Como é que foi? Se foi pelas informações, rede social, como é que foi isso? Ou foi uma amizade aí com o professor Deleon?
Então, lá em Belo Horizonte, eu tava competindo no jiu-jitsu, né? Consegui, graças a Deus, ganhar uns campeonatos lá, umas medalhas. Aí o professor Deleon me fez o convite de vir aqui pra academia dele, se tornar atleta dele. E seguir essa carreira, né? No boxe e depois seguir o MMA também.
Beleza, quantos anos?
Tenho 24 anos.
24, tem algum atleta que você espelha aí? Tanto no boxe como no MMA?
Cara, no boxe eu acho que não só minha inspiração, mas a de maioria dos brasileiros é o Popó.
Isso.
A história de vida dele é incrível. Eu, além de ele ser um cara muito talentoso também. E no MMA eu gosto muito do Anderson Silva, né? Um brasileiro aí que trouxe muito orgulho pra gente.
Rapaz, você foi logo nos principais aí, né? Agora sim, você parece que vai ter um evento agora na cidade vizinha aqui, Caetité, é isso?
Isso, Caetité agora, vai ter um evento aí, Caetité Box Show, um evento aí que é apadrinhado pelo Popó. E cara, eu tô muito ansioso, muito feliz de fazer minha primeira luta no boxe com o Popó lá assistindo. Eu espero poder dar um show, até impressionar o cara, né?
Isso, o caminho fica mais fácil, né?
Claro.
É, rapaz. Professor Deleon, e aí, como é que você vê, já que você trouxe, é porque você viu algumas novidades importantes nele, né?
Sim, eu vi esse moço aí treinando, muito talentoso, muito dedicado. Eu falei com ele que eu queria um cara de confiança, que abraçasse a causa mesmo, né? Muitas vezes aparece muita gente querendo, Titão, mas não quer ser atleta.
Isso.
Quer a fama, quer o glamour, mas não quer passar os perrengues de treino, né? Esse rapaz aí tá dedicando 24 horas dele ao treino. A gente tá fazendo um trabalho de marketing com ele também. Tem até aqui na frente de vocês, agradecer a blogueira Gleice, que tá fazendo todo o aporte de marketing, da mídia, de Alex, né? Tá dando apoio, tá conseguindo muito patrocínio pra gente também. E isso aí. Ele é um rapaz muito dedicado, tem um sonho de ser atleta de MMA e casou os dois, né? Porque eu também tava procurando um rapaz pra treinar, porque eu já dei uma paradinha no boxe. Agora é trazer novos atletas e Alex tá motivado. A gente vai fazer esse evento aí de boxe, inclusive no dia posterior ele já vai pro Baiano de jiu-jitsu.
Isso.
Ele luta sábado à noite no boxe, no outro dia ele já vai pro Baiano. Então a gente tá nessa correria aí, pegar a estrada, e no final do ano já tem uma luta aí já pré-agendada pra ele na Chapada Fight, um dos maiores eventos aí de MMA. Ele vai dar estreando aí no MMA, que ele vai migrar aí as próximas lutas dele pro MMA. A gente vai tentar aí levar ele pro fazer uma seletiva na Jogo Fight. Quem sabe não abre os olhos aí do chefão lá do MMA, né?
Isso é, tudo é possível, né?
Tem que sonhar, né?
E hoje,
senão não consegue.
Como a gente tava falando, a rede social permite muito esse acesso hoje, né? E visibilidade hoje muito, muito mais rápido, chega em questão de segundos. Então, esses caminhos, essas lutas é muito importante. Para a pessoa entrar aí na academia de um boxe, como é que é aí? Se tem idade também para as pessoas?
Pronto.
E tem esse sonho?
Lá, academia de um boxe, a cidade toda já conhece, fica ali na Avenida Tiradentes. A gente está fechando o próximo ano agora 10 anos de mercado, no mesmo ponto, no mesmo local, aquela mesma confiança de sempre. Temos aulas para adulto. Uhum. E agora estamos com a novidade, né? Que é aula infantil também. Também com a novidade do kickbox. Primeira academia de kickbox de Guanambi.
Ó, que legal.
A trazer kickbox para cá, junto com o mestre Rosário lá de Carinhanha. Inclusive, mês que vem vai ter um seminário dele aqui. Peço até você a oportunidade, em breve a gente está divulgando.
Com certeza.
Temos o projeto social também, Boxe para Jovens, né? Que vem crescendo muito aí no bairro Vila Nova, Monte Pascoal, onde a gente já está com 70 crianças no projeto, onde cabe mais, mas a gente precisa de mais apoio. Inclusive, vou deixar aqui o meu pedido a Nau, né? Já conversei com ele, ele falou que vai dar um apoio, eu tô aguardando ele aí, que eu sei que Nau é um cara muito bom, um cara que vê
esportista.
O esporte, isso, cara do esporte, e com certeza vai dar esse apoio aí ao projeto também do boxe, porque hoje foi o Alex, né? Amanhã é mais um garoto lá do projeto. Inclusive eu tenho um rapaz lá que ele veio aqui, Chitão. Não sei se você lembra dele, Gui.
Eu lembro.
Lembra de Gui, pequenininho?
Pequenininho, baixinho.
Aquele ali tem talento, viu?
É,
eu tô investindo nele. Só tem 12 anos, ainda tá muito novo, mas o menino é muito bom.
Que legal. Agora, o Alex, então, assim, é uma oportunidade, oportunidades, geralmente a gente tem que estar aproveitando ela, porque sabemos que dá dificuldade de trazer também grandes atletas, como a gente está mesmo há pouco conversando aqui. Então, essas oportunidades também a gente tem que tentar abraçar e agarrá-la, né? Como é que está a sua preparação aí já para essa luta que vai acontecer aí na cidade de Caetité?
Cara, minha preparação tá sendo na base de muito esforço, viu? Igual o professor Delão falou, além da luta de boxe em Caetité, eu já vou ter outro campeonato baiano de jiu-jitsu no outro dia, então a preparação que tinha que ser pra uma luta tá sendo pra dois campeonatos, né? Então, tipo assim, a preparação tá sendo em dobro. Igual o Delão falou, o meu tempo todo, meu dia todo, é só dedicado a treino. Aí, não é só treino também, né? Vem questão de dieta e tudo mais, comecei a fazer acompanhamento com o nutricionista também. E, cara, é muito suor, muito esforço, igual eu já falei com o professor Delão já. Às vezes eu posso ser, não posso ser o cara que vai ser o mais talentoso do mundo, mas com certeza eu vou fazer de tudo para ser o mais esforçado e correr atrás disso aí.
Você tem uma estatura boa também, né, para essas modalidades.
Tem. A envergadura, né, que até o professor fala que é bom dar aquele controle de distância, a gente está trabalhando muito em cima disso aí.
Beleza, o alongamento também, né, os braços longos, isso é importante também para ter essa performance, né, Deleon?
Isso. É bom que ele é um rapaz alto,
isso,
né? Igual ele falou, tem envergadura muito boa. Diferente de mim, que eu sou baixinho, eu procurava no boxe, na linha de cintura, mais coladinho. E com ele, a gente consegue trabalhar um boxe mais distante, um boxe de movimentação, né? Então a gente está fazendo um treinamento específico para essa luta. E a gente está confiante que a gente vai trazer esse título aí para Guanambi.
Apesar que os brasileiros, vale salientar, todos baixinhos conseguiu as proezas, né?
Hipopó
e ainda continua, né?
Hipopó é baixinho.
Baixo. O Eder Jofre também era baixo. Né? O Mike Tyson, baixo, né? Mas aí teve os grandes também que aproveitou. O Evander Holyfield mesmo, grandão, grandalhão. O nosso saudoso Maguila também foi outro que fez muito pelo nosso boxe. Infelizmente, são pessoas que não têm um reconhecimento ainda que deveria ter, porque levou o nome do Brasil, né? Do nosso país. As alturas, principalmente na capital do boxe, nos Estados Unidos. Aí, batendo um papo aqui com o professor Deloan, e aí o Alex, eles que têm agora esses compromissos aí, um compromisso firmado já aqui em toda a nossa Bahia, a gente vai desejar boa sorte para eles. É muito legal. Deloan, voltando um pouquinho aqui, como você falou, há mais de 10 anos ali na Avenida Tiradentes, né? Ou seja, assim, é muito legal quando você tem um trabalho ali estabelecido e um local já bem identificado, né?
Sim. Agora vai fazer 10 anos, né? Que a gente tá. Já tem mais de 10 anos
isso.
Que eu trabalho com artes marciais. Esse ano, inclusive.
Já pegou toda a credibilidade.
Credibilidade, né? Esse ano, inclusive, eu consegui pegar a faixa preta agora. De kickbox, né? Muito tempo treinando, dedicando também a modalidade. E estamos ali na Tiradentes, a gente atende muito público feminino.
Olha que legal aí, ó.
Muitas mulheres procuram. Hoje eu tenho 90% do público mulheres, né? Que as mulheres gostam de se cuidar.
Isso.
E quer uma modalidade diferente. Às vezes ali a musculação é muito repetitiva. Então o boxe funcional, né? Que a gente fala que é aquele boxe que não é voltado para competição. Então eles fazem o movimento do boxe, tudo, mas a parte física. Então não tem um risco, que muitas vezes quem tá em casa acha assim, eu não vou fazer boxe porque eu vou me machucar, eu não quero, às vezes não quer nem desferir um golpe no colega. E o boxe funcional não, é justamente isso. Você vai fazer ali no saco de pancada, fazer todo o treino específico, mas sem se machucar.
Beleza, tá aí, gente, batendo um papo aqui com o professor Deleon, da Academia D1 aí, tá? E também o nosso Alex, que vai representar a nossa cidade aí. Alex, mais uma vez, quero lhe parabenizar, tá? E desejar boa sorte para você nessa competição.
Obrigado.
E a gente torce para que você possa ter o êxito e, quem sabe, um dia voltar aqui trazendo muito mais novidades para nós. Boa sorte e com aí suas considerações aí.
Obrigadão, viu, cara? E só lembrando também, quem quiser participar do evento lá, a gente tá vendendo ingresso lá na Academia D1, fechou?
lá na, pra participar em Caetité, né?
Isso, na Caetité.
Rapaz, aí. É, aproveitando aí, é, vai mandar um alô pra quem aí?
Ô, cara, queria mandar um alô, igual o Deleon falou mais cedo, pra Gleice, que tá me ajudando muito na parte da mídia social, né? É. De fazer a divulgação. Um abração aí, Gleice, muito obrigado.
Valeu, tá aí. Professor Deleon, mais uma vez, obrigado por estar participando aqui com a gente no Balanço Esportivo. Fica o convite aí, novamente, para vir novas oportunidades, para que possamos cada vez mais crescer essas modalidades, que é muito importante. Haja visto que todas as modalidades vêm tendo um custo muito alto, né? Mas a gente tá vendo aí que quando se junta todo mundo assim, no intuito é realmente de construir e fazer um cidadão, e isso aí é muito importante. Eu queria muito lhe parabenizar por você estar aí. É, justamente, principalmente na classe feminina, que é muito rejeitada em alguns esportes, e aí você mostrando que vem nesse crescimento na sua academia. Parabéns mesmo, cara, e obrigado.
Muito obrigado, Titão. Quero agradecer todos os patrocinadores aí que tá apoiando o nosso atleta Alex.
Fica à vontade,
né? É, a Gleice também, que tá nos apoiando. Não é qualquer um que abraça a gente assim. Isso. Que ela tá dedicando o tempo dela para ensinar o Alex, né, como comportar com mídia social. É, agradecer ele também e abraçar o meu projeto, né? E eu quero deixar um grande abraço aí, que os meninos tá me ouvindo, todos os meninos aí do projeto social, lá do bairro Vila Nova, do bairro Monte Pascoal e os bairros ao redor, né? Os meninos, um grande abraço. E ó, amanhã tem aula, 8 horas da manhã no projeto, tem muito boxe lá pra criançada. Se tiver alguma mãe aí, ali da região do Monte Pascoal, Vila Nova, né? E quiser tá levando seu menino lá, se tiver assim de 8 a 13 anos, quiser lá fazer o boxe, a gente tem um projeto social, né? Se cumprir todos os requisitos, pode estar participando, o projeto é gratuito, né? A gente dá esse momento aí de esperança pros meninos, quem sabe não sai mais um atleta, né? Porque pra sair algum atleta, então, tem que ter alguém que tem que abraçar, né?
Isso.
Então
isso.
A gente tá aí com fé em Deus, aqui de Guanambira, e lá do projeto vai sair um grande campeão.
Beleza, tá aí, gente, mais uma vez batendo um papo aqui com o professor Deleon, da academia de Unbox, né? E a gente fica muito feliz. Esse cara aqui, o nosso Alex, vai representar Guanambi lá em Caetité, num torneio, num campeonato lá, o mini campeonato, é isso que fala? É torneio um dia?
É o campeonato, um
campeonato,
um dia.
Isso. É de boxe, e vai ter a presença do Popó. É. Tá alegre, hein, cara?
Tô feliz demais, cara.
Então tá bom. Viu, gente? Aí nós vamos trazer muito mais novidade deles depois aí, aqui no nosso Balanço Esportivo. Obrigado, Deilon. Valeu?
Valeu.
Valeu, guerreiro.
Valeu.
Aí, ó, tá aí. E agora vamos receber o polêmico. Vamos aqui agora receber, vamos girando a nossa mesa aqui, entrar o polêmico, o Bira aí, o homem mais polêmico de campeonato. Prefeito Nau tá de olho, Diego Pi tá de olho, tá todo mundo de olho nele, tá? Olha lá, já vem ele. Tá ligando, o quê? Anda logo. Aqui já liberou os meninos, aqui é rápido, é tu, menino, ó o braço aí dos meninos aí, viu? Aí, ó, olha aí, ó, olha o boxe aí, leva lá um dia lá naquele campo seu lá, que tu vai ver, pra nós encher de gente. Juntar essa turma, aí, ó, olha aí. Olha lá, o tal do Bira é problema, viu? E outra coisa, viu? Campeonato, eu tô sabendo que a equipe de Zé Buchada, o tal do JB Baba, deu pra trás, Zé? Eu não sabia disso. Antes era o GBI Master. Agora sai, entra GBI Master, sai JB Master. E tá rolando uma conversa aí que vocês falaram, eu não vi, que a GBI entrou, não vou entrar. A Bira vem aí com a panela forte, a barca pesada. E vocês que tem grandes jogadores aí, a equipe do GBI Master, do JB Master, eu acho que é ruim vocês desistirem de o melhor campeonato regional de futebol master. Para mim, o campeonato na Arena Bira é o melhor campeonato. E quem quer competir tem que entrar nos melhores. Ninguém quer entrar em campeonato que é batendo em cachorro morto. Eu acho que campeonato bom é o campeonato que vem os grandes jogadores.
Bira tem a obrigação de ganhar, JB Master tem a obrigação, GBI Master tem a obrigação, Canários, que já ganhou, e demais equipes. Vem aí Minas Gerais, vem aí toda a região, e o Bira tá aqui para falar um pouquinho junto do Jean e o nosso Lio aí, que contratou Valderrama. Ele contratou Valderrama. Boa noite, Bira, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui, o artilheiro do recreio. Boa noite, cara.
Eu tô nos topos lá, boa noite para o pessoal que tá lá, tudo lá, assistindo lá e ouvindo também. Sou artilheiro lá, ninguém chega no meu pé não.
Mas vem cá, a galera tá falando que tá suspeito seus gols, que Zarinho tá dormindo e notando, inclusive foi Jean que falou.
Não falei isso não.
Ele falou isso não, né?
Não, falei isso não.
Já corta a amizade aqui agora.
Dorinha chegou lá ontem, lá no Seraíma, e falou que Zarinho tá dormindo e a caneta tá lá, gol de mira.
Zarinho, eu converso pouco com o Zarinho, vejo Zarinho pouquinho, só de manhã cedinho quando eu chego. Eu chego cedo, né? Pra aquecer, preparar pra jogar. E infelizmente os adversários lá me pegou no dia bom, daqueles que eu tava animado.
Diz que até estátua tá querendo. O Chuta falou, ligou aqui agora, vai colocar uma estátua sua lá.
Me falaram lá que falta 24 domingos pra terminar o ano.
O ano.
E diz que se eu dobrar. Diz que vai mandar fazer um pedestal lá, grandão lá. Aí eu falei assim, moço, drobar, eu vou drobar só dentro desse mês.
O homem tá otimista, né, Jean? Boa noite, cara.
Boa noite, então. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura. Boa noite ao pessoal que tá ouvindo a gente pelo YouTube.